Eu sou promotor de justiça já há 6 anos. Eu recentemente estava no Oeste, como o senhor mencionou, e com a saída do Dr. José Augusto, aqui da 2ª Promotoria de Bandeirantes, eu vim no lugar dele, por remoção. Aqui na 2ª Promotoria nós cuidamos de bastante coisa. Somos eu e a doutora Virgínia que dividimos todo o serviço da promotoria com colaboração de um promotor substituto. Mas o promotor substituto ele está colaborando quando todos estão presentes. Quando o promotor de Santa Mariana também está ausente, ele também atua lá. Aqui, minha atribuição é basicamente metade de todos os crimes e execuções penais da cidade, da comarca, perdão, engloba Bandeirantes e Santa Amélia, assim como metade das situações que envolvem patrimônio público. E tudo aquilo que afeta a área da infância e juventude, idoso, direitos humanos, pessoas com deficiência. O trabalho aqui é bem grande, tem um volume considerável na comarca, mas nós estamos aqui para tentar dar um jeito e, principalmente, e sempre, como a Constituição diz, priorizando a área da infância, que, como a própria Constituição diz, é a área que tem a prioridade absoluta.
Bom, doutor, a gente sabe que em cidade pequena, de porte pequeno, vou falar Bandeirantes, englobando Santa Amélia, sempre quando eu falo Bandeirantes, é lógico, englobo Santa Amélia. O que trouxe o senhor do oeste do Paraná para Bandeirantes? O senhor já conhecia Bandeirantes? Tinha algum conhecimento de Bandeirantes? Alguma referência de Bandeirantes?
Sim, eu tive referência de Bandeirantes com colegas, eu já trabalhei em São Jerônimo da Serra, então sou bem ambientado com o Norte Pioneiro. Então por isso eu acabei resolvendo vir para cá, quando o Dr. José Augusto ele promoveu, então saiu daqui e por isso me interessou vir para cá.
Cada um tem um jeito particular de agir. Qual é a maneira do senhor? A maneira do senhor agir dentro dos critérios do Ministério Público?
Bom, nós agimos de uma forma meio uniforme. Temos a nossa corregedoria que dá as orientações gerais, a Procuradoria Geral também. Óbvio, daí tem a questão jurídica, que é entendimento pessoal, que eu entendo de um jeito, outro juiz entende de outro. Mas isso é natural na área jurídica, é uma área humana, não é exata. E é difícil determinar assim como é a maneira de agir. O que eu estou buscando é tentar resolver as questões de forma extrajudicial, de forma a buscar menos o judiciário possível, principalmente na área da infância e do patrimônio, para às vezes com acordos, com reuniões, com resoluções que não necessitem entrar com ação, mas obviamente, quando nada disso dá certo, nós temos que recorrer ao Poder Judiciário para tentar resolver a situação.
O entrosamento já há, o senhor e a doutora Virgínia?
Sim, a doutora Virgínia é extremamente participativa, ela me ajudou bastante no período de adaptação aqui na comarca, ela tem suas atribuições que também são pesadas. Então, nós temos uma parceria muito boa, que dentro do Ministério Público a relação é ótima.
Apesar do senhor já conhecer essa região, já trabalhou em São Jerônimo da Serra, mas alguma particularidade chamou a atenção?
Se pode dizer que a região é relativamente desenvolvida no Norte Pioneiro, isso é bom. Porém, temos bastante problemas com drogas envolvendo adolescentes, isso exige uma campanha de conscientização muito forte. Questões de também pais que se envolvem com a drogadição e daí põem em risco as crianças e que exige uma atuação forte da rede de proteção, que inclui conselho tutelar, CREAS, CRAS, assistência, etc. Isso é um ponto que a gente tem que tentar bater, tanto nessa parte da atuação na infância, com esses órgãos de proteção, mas também na questão criminal, porque, querendo ou não, a difusão das drogas é um crime extremamente grave.
O Ministério Público ele desenvolve vários programas, vamos falar assim. Lógico que numa cidade, numa comarca como Bandeirantes, não dá para pegar isso aqui e tocar em frente, ou fazer quase que única e exclusivamente dada a todos os setores que tem que dar conta, em especial infância e adolescência. O que que temos aí? O que que o Ministério Público está aí com esse tipo de programa? O alerta de uma maneira geral.
Bom, o Ministério Público, na verdade, ele não tem nenhum programa específico aqui em Bandeirantes. Em Curitiba existem vários programas específicos que é coordenado pelo Ministério Público. No caso aqui, nós acompanhamos a rede de proteção da infância e sempre que eles têm algum projeto da própria rede, seja para orientar, seja para conduzir ações, etc., obviamente nós apoiamos. Nós damos o apoio necessário, nós fa nos fazemos presentes, participamos de reunião, damos orientação, mas coordenação, por enquanto, não tem. Eu ainda estou estudando, porque esse ano nós vamos ter que fazer um planejamento institucional para o próximo biênio. Eu estou estudando, de acordo com os problemas da comarca que eu estou percebendo, para elaborar alguma coisa.
Já tem algum caminho ou ainda não?
O principal ponto que eu vi é a questão da drogadição, do problema com os pais. Isso daí exige um esforço conjunto, mas provavelmente vai ser nesse caminho que eu vou trilhar.
A gente falava gravidez na adolescência. Isso de alguma maneira espantou o senhor ou não na comarca?
Bom, infelizmente a gravidez na adolescência é uma questão que abrange o país inteiro. Eu sei que em Curitiba o próprio Ministério Público tem projetos que ele coordena. Aqui em Bandeirantes especificamente, como eu disse, eu não estou coordenando nenhum projeto específico, mesmo porque eu cheguei há pouco tempo, o promotor anterior também não instaurou nenhum procedimento nesse aspecto, justamente porque a nossa atribuição é muito ampla. Mas, obviamente, a rede de proteção, eles têm projetos a respeito disso. E sempre que precisar de colaboração do Ministério Público, o Ministério Público está à disposição para ajudar no que for necessário, com orientações, reuniões, etc.
O senhor é muito de participar de reuniões, de envolver em conselhos, ou fica mais a nível de gabinete, dados a fazeres também?
Eu marco uma quantidade grande de reuniões. Já tive umas duas com a rede de proteção local. Também estou fazendo presente no Conselho de Segurança, visitas às delegacias. Hoje em dia o promotor não pode ficar exclusivamente no gabinete. Mas é um equilíbrio que temos que alcançar, porque, querendo ou não, nós temos os processos com os prazos, todos os procedimentos que estão aqui. Mas o promotor de justiça ele tem que estar ativo na região e buscar o máximo possível se integrar com os órgãos.
Existe muito procedimento, o senhor falou procedimento, eu ia falar processo. Acumulados ou está em ordem, está em dia pelo menos?
Existem muitos procedimentos e processos judiciais também. Eles estão todos em dia, estão em ordem, mas o volume é bem grande. A gente vai tentando dar atenção a cada um de acordo com a prioridade, de acordo com o tempo. E justamente, temos que coordenar toda essa questão de audiências, os afazeres nos prazos processuais, reuniões, visitas, etc.
É um ano político, de alguma maneira, isso acaba interferindo diretamente no trabalho ou faz parte do contexto?
Eu creio que faz parte do contexto. Eu não estou com atribuições eleitorais este ano, então não sou eu o promotor eleitoral que vai atuar na eleição municipal, mas em ano político nós esperamos que é da expectativa que surjam novas denúncias, novos pedidos, novas diligências, porque a eleição é um dos momentos mais importantes da democracia brasileira. E considerando também o momento atual de grande polarização, a expectativa é que haja algumas situações que cheguem ao conhecimento do Ministério Público. Toda situação que chega ao Ministério Público, nós fazemos uma apuração preliminar e a partir disso a gente verifica se vale a pena prosseguir ou não, mas sempre tem uma apuração preliminar. Toda denúncia pode ser encaminhada ao Ministério Público, inclusive de forma anônima, e nós damos uma olhada em todas. Às vezes, se a prova é muito fraca, muito genérica a denúncia, obviamente nós não temos muito o que fazer, não tem como diligenciar e é arquivado. Mas outros já apresentam algum fundamento, alguma coisa mais firme, aí a gente prossegue com a investigação e eventualmente pode até virar uma ação de improbidade administrativa.
Como a gente está falando muito de criança e adolescência, conselho que o Ministério Público dá aos pais de uma maneira geral, porque falta de orientação hoje não pode falar que não tem conhecimento, que a pessoa não sabia o que estava acontecendo, e porque tantas coisas acontecendo contra os jovens. O que, que é? Nem teve esses dias uma brincadeira, quebra-crânio, um absurdo. Parece que deu uma amenizada, dado aos alertas, mas era um absurdo aquilo. Por que, que o jovem entra nesse sofrimento, vamos falar assim?
Bom, essa é uma questão mais psicológica do próprio desenvolvimento do jovem. Eu não teria uma resposta certa para responder por que eles se envolvem nisso. Mas sempre tem aquela questão da juventude, gosto da novidade, gosto do desafio. Mas a recomendação que eu sempre dou aos pais seria a orientação e acompanhamento. Sempre se fazer presente na vida dos filhos, acompanhar o que, que eles fazem, com quem que eles andam, porque muitas vezes os adolescentes principalmente se desandam por causa de amizades, saber com quem eles andam, o que, que eles estão fazendo, enfim, se fazer presente na vida deles.
Doutor, não generalizando, mas nós, pais ou adultos responsáveis, somos omissos em muitas ocasiões?
Isso vai cada caso a caso, é difícil especificar isso. Mas sim, há casos que a gente verifica omissão de pais que não se fazem presentes, que não dão atenção nenhuma ao que o adolescente ou a criança faz. Isso daí acaba sendo prejudicial, pelo que a experiência mostra, óbvio. Como eu disse, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem nada para dar um parecer conclusivo, mas pela experiência do que se passa aqui, muitas vezes a família desestruturada, os pais ausentes, eles colaboram para que os adolescentes e as crianças tenham algum problema.
O estilo próprio do senhor é de conversar ou já é de agir, de meter a caneta no papel? Como que é?
Isso vai no caso a caso, obviamente. Não tem uma resposta definitiva, mas em regra eu busco sempre dialogar para tentar resolver, como eu disse, da forma extrajudicial, de forma mais resolutiva, que geralmente é mais eficiente do que você ingressar diretamente com uma ação.
Percebe-se facilmente quando estão tentando ludibriar, vou usar esse termo, ou enganar com conversas?
Pela experiência que nós adquirimos, eu tenho 6 anos já de Ministério Público, em área criminal e poder judiciário como estagiário, etc., muito mais tempo. De certo modo, isso é uma questão de experiência, né, que nós vamos percebendo.
As contradições vai acontecendo, né?
Sim, vão acontecendo, daí é da experiência de cada um.
Sucesso pro senhor aqui, Madeirante, que o senhor tem aí, né, que tenha a discernimento para dar uma decisão ou para uma conclusão final.
Eu sempre friso, o Ministério Público está à disposição. Eu costumo, numas palavras gerais, dizer que o Ministério Público ele não está a serviço de ninguém, está a serviço da sociedade e da justiça. Aquilo lá que precisa ser fiscalizado, que ninguém mais quer fiscalizar, cabe ao Ministério Público. Então, nós estamos sempre de portas abertas a receber a população, para ouvir reclamações, tudo, obviamente, dentro da nossa atribuição e dentro das nossas capacidades e limitações. Nós somos só 2 promotores de justiça titular numa comarca com 2 municípios, temos uma equipe pequena. Doutora Virgínia ajuda bastante, até pela experiência dela aqui na região, que ela conhece muito bem as situações, então me ajuda bastante nisso. E nós vamos fazendo de acordo com a possibilidade para realizar os projetos que a sociedade anseia.